A instituição fiscal independente do Senado prepara um estudo sobre a carga e as alternativas para uma reforma tributária. Quem está à frente do trabalho é o analista da IFE, Rodrigo Orair, com quem eu converso agora aqui no primeiro item. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Jefferson.
Rodrigo, o que deve ser apresentado nesse estudo?
Na verdade, nós estamos fazendo um apanhado, né, de qual o tamanho da carga tributária e as principais reformas que têm sido realizadas nos principais países do mundo. E como é que o Brasil se compara e para onde tem ido a discussão no Brasil. Então, um estudo comparativo, né? Analiso a carga no Brasil e no resto do mundo, as tendências de reforma, e não só ela no agregado, que é a carga tributária, né? O total de todos os impostos arrecadados, como também seus principais componentes. Bens e serviços, que é essa tributação que a gente chama de indireta, né? Essa que está embutido no preço dos bens e serviços quando a gente vai no supermercado. Renda, que é o lucro da empresa, o imposto de renda de pessoa física. Tributação sobre folha, que é essa que incide, né, sobre a folha de salário do trabalhador. E a tributação sobre propriedade, que é sobre patrimônio, por exemplo, IPTU.
Uhum.
Então é um grande trabalho que a gente deve publicar muito em breve, fazendo essas comparações.
E daí virão ideias, propostas, sugestões para uma reforma tributária?
Olha, a IFE, a Instituição Fiscal Independente, ela não tem o papel de ser propositiva, mas ela tem o papel de qualificar o debate. Qualificar o debate significa mostrar o que o resto do mundo está fazendo, né? Para onde o mundo está indo. Se o Brasil vai seguir as tendências do mundo ou não, depende muito dos nossos objetivos políticos, Sim. nossas especificidades internas. Mas eu acho que cabe a gente apresentar e discutir o que está sendo feito.
Uhum. E como é que está o estudo? Como é que já tem alguma coisa que possa ser anunciada? Como é que está o trabalho?
Claro que sim. Tem várias partes que a gente já estão bem avançadas, né? Principalmente na parte de tributação de renda e também as comparações internacionais.
Uhum.
Uma coisa, né, a gente analisa os países da OCDE, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são 35 economias, 35 países, a maioria deles desenvolvidos, mas alguns emergentes também, como a Turquia, o México, o Chile.
Sim.
Uma coisa que já se vê, né, como é comum, que a carga tributária no Brasil, hoje, ela já não é mais parecida com a média desses países. Muito se fala, né, que a carga tributária no Brasil é alta, e é alta, para um país de renda como a nossa, mas em 2009 ela era idêntica à média desses 35 países, era 32% do PIB.
Uhum.
Lá as cargas cresceram, na grande maioria desses países, aqui não, aqui ela continua praticamente estabilizada, entre uma série de outras coisas que aconteceram.
Uhum. Então pode-se dizer que a carga no Brasil hoje ela é mal distribuída.
A carga no Brasil...
A carga tributária é mal distribuída.
A carga tributária no Brasil é muito assimétrica, né?
Uhum.
Ela tem um problema de composição e também de qualidade.
Uhum. A questão de quem ganha menos paga mais.
Ela é regressiva,
uhum.
né? Ela tem essa questão de regressividade, né? Ou seja, a gente persegue muito pouco a chamada equidade vertical. O que é equidade vertical? É aquele que tem maior capacidade contributiva, deveria pagar menos. Isso acontece no Brasil, mas numa escala muito reduzida, muito inferior a desse país. Ela é assimétrica entre as suas composições. O que é isso? A gente tributa muito bens e serviços
uhum.
e pouco a renda.
Uhum.
Quando eu vou para a tributação de bens e serviços, não é só que a gente tributa muito bens e serviços, a gente tributa muito mal. A gente tributa com impostos que são cumulativos, são múltiplos impostos, né? Você tem na esfera federal o imposto sobre indústria, na esfera estadual o imposto sobre comércio e circulação de mercadorias, na esfera municipal o imposto sobre serviços, e aí você tem uma briga danada sobre onde começa um, onde termina o outro, né? Você tem uma série de conflitos de competência, cumulatividade, a lista é longa, então não é só que a gente tributa muito, a gente tributa muito e mal.
Uhum.
Na ótica da renda e da folha, a gente também tem algumas assimetrias, a gente tributa muito a empresa e a folha salarial, e a gente tributa pouco a pessoa física, relativamente. Não só isso, você tem uma série de deduções e de tratamentos especiais a algumas fontes de renda, Então, duas pessoas com a mesma renda, uma pode pagar muito imposto, porque a renda dela vem do trabalho, do salário, outra recebe sua renda na forma de rendimentos isentos e tem uma série de outros benefícios tributários. Então, você tem um problema não só de tributar com pouca progressividade, mas tem muita injustiça dependendo da sua fonte de renda. E, por fim, a tributação no patrimônio também é relativamente baixa. Uhum. Então, aqui só para ser sintético, mas a lista de distorções é enorme, né? Quando a gente faz as comparações internacionais.
Pois é, uma das coisas que, quando a gente conversa aqui com senadores, enfim, falando de reforma tributária, eles citam muito a questão da complexidade da carga tributária brasileira. Vocês abordam isso também?
Sim. Quando a gente olha lá, por exemplo, na tributação de bens e serviços, quando você olha essas grandes economias, né? Quase todas elas, o sistema de tributação de serviços é baseado em dois únicos impostos principais, tá? Que é responsável por mais ou menos 80% a 90% da arrecadação de bens e serviços. Um é um IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado.
Sim.
Alguns têm IVAs que tem mais de um, mas enfim, em geral é um. Alguns têm problemas, mas aqueles mais modernos, as principais práticas, é um imposto sobre valor adicionado, em que você tem o pleno aproveitamento do crédito por parte das indústrias. Então, não é só se trata de ser um único imposto, mas se trata de ser um imposto em que eu consigo aproveitar todos os créditos. Isso faz com que ele não seja cumulativo, tá? Isso faz com aquela ideia de que ele não incida em cascata. Qual que é a ideia básica? Sempre que a empresa compra um insumo, ela recebe um crédito que ela vai compensar. Então, na prática, esse insumo, esse imposto, ele vai compensando e ele se torna um imposto não cumulativo final. Só para dar ideia básica, né? Quase todos os países têm isso e tem um imposto seletivo, que é um imposto que é para você, normalmente, para você coibir comportamento ou consumo pernicioso. O caso mais clássico é cigarro, bebidas,
Sim.
etc. E cada vez mais meio ambiente, questões ligadas a meio ambiente. Mesmo de consumo pernicioso, tem ido para outras coisas, algumas bebidas com alto teor de açúcar.
Até automóvel, né? Em alguns países.
Mas é menos raro. Tem tido muito para combustíveis, né? Você usar isso para evitar combustíveis fósseis e incentivar outras formas de uso
sim,
de energia,
sim.
né, com preocupação de meio ambiente. Mas são praticamente esses dois impostos, os sistemas modernos. A única exceção é os Estados Unidos, que tem um regime um pouco particular. Mas quando você vai para o Brasil e olha como é a tributação de bens e serviços no Brasil, aí realmente é uma assimetria muito complexa. Né? É muito imposto, é cumulativo. Você não consegue aproveitar crédito. Então, se você tem um imposto não cumulativo, mas que o empresário não consegue aproveitar o crédito, ele acaba se tornando cumulativo. Então, é uma lista extensa. E nas comparações internacionais fica muito explícito esse problema nosso.
Rodrigo, quando que o estudo deve ser liberado?
Nós estamos pensando em fazer em fatias, porque, você vê, só dessa conversa nossa aqui, poxa, ainda falta muita coisa para falar. Então, é um estudo grande, né? Um estudo de bastante fôlego.
Sim.
Então, a nossa ideia é de talvez soltar, a nossa ideia é soltar em fatias, né? Em primeira parte, mais sobre agregado de bens e serviços. Isso já deve ir agora no relatório de avaliação fiscal de dezembro, da IFE, né? Da Instituição Fiscal Independente. E depois nós vamos fazer uma sobre imposto de renda e assim sucessivamente. Mas queremos que até janeiro já esteja tudo na praça aí contribuindo para esse debate de o que é tão importante para o país. Né?
Legal. Rodrigo Orair, analista da Instituição Fiscal Independente, obrigado por atender a Rádio Senado. Uma boa semana.
Eu agradeço a oportunidade e coloco à disposição aí para as próximas. Muito obrigado, Jefferson. E aos
obrigado.
Ouvintes, saudação.